Dando sequência, então, vamos agora ao Perspectivas 2021. Estamos em contato neste momento com o CEO da Alipar, Ricardo José Alves. Muito bom dia, doutor Ricardo José Alves.
Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês, falar com os ouvintes da CBN.
Fala de uma situação muito importante, a Alipar, que é sediada aqui na nossa região em Indaiatuba e é uma das maiores holdings, né, de franchising no segmento de alimentação do Brasil. Pra você ter uma ideia, né? É detentora das marcas, então, Grileto, Montana Grill, Din Din e também Croissant. E a gente fala de um momento em que essas marcas tiveram um impacto muito forte, né, nas suas vendas no ano passado, um impacto porque quando a gente vê essas marcas, elas estão em shopping. E esses shoppings ficaram fechados um bom tempo em 2020. Qual foi o tamanho do impacto da pandemia para esse setor, doutor Ricardo?
Flávio, né, o nosso setor da alimentação, juntamente com turismo, lazer, foram os mais impactados na pandemia, né? E dentre as 400 lojas das nossas marcas, como você falou, mais de 90% estão localizadas em shopping. E o shopping foi os primeiros a serem fechados. Então, com isso, nós tivemos um impacto muito grande. Nós tivemos uma queda de faturamento no ano passado superior a 40% num primeiro momento. Depois tivemos algumas ações, como o delivery, que ajudaram a mitigar um pouco isso. E para o final do ano, a gente já começou uma retomada. Mas foi um impacto muito grande que a gente até agora está tentando mitigar isso.
Doutor Ricardo, como trabalhar com uma arrecadação que diminui em 40%?
É muito difícil, mas a gente conseguiu. Isso é uma das vantagens da franquia, né? Para a gente ter um modelo de negócio mais estruturado, então onde a gente tem parcerias com vários shopping centers, no caso, com vários fornecedores, a gente conseguiu negociar em bloco essa situação. Então, nós tivemos alguns benefícios que nós trouxemos para os nossos franqueados, no sentido de não ter cobrança de aluguel, de postergar pagamento de fornecedores. A franqueadora mesmo, ela não fez cobrança nenhuma nesse período para os franqueados, entendendo que era um momento de dificuldades para todos. E a gente, aqui dentro da Alipar, a gente tem um perfil de ter os nossos parceiros junto conosco. Então, a gente, quando um parceiro nosso tem uma dor, essa dor tem que ser compartilhada conosco. Então, não que resolveu, a dificuldade está muito grande para todos ainda. Mas eu acho que o modelo de negócio franquia ajuda bastante nisso, porque consegue ter umas negociações mais estruturadas nesse momento, Flávio.
Até para a gente entender, por que que esse modelo ajuda no momento de ser uma franquia?
Então, por exemplo, nós temos 400 contratos de locação com shopping centers. Então, na hora de nós negociarmos essa paralisação que teve, então, de pagamentos de aluguéis ou não, em vez de negociar individualmente, um a um, nós negociamos esses contratos como um todo. Então, o poder de negociação é bem maior do que aquele lojista que tem uma loja individualmente. Quando a gente fala de fornecedores, esse mesmo fornecedor, ele fornece para a rede como um todo, para todas as lojas. Então, a gente também consegue uma negociação melhor nesse momento. Inclusive, linhas de crédito que os bancos concedem nesse momento, eles interpretam que o modelo de negócio franquia, por ser mais estruturado, o risco é menor. Então, nesses quesitos, eu acho que ajuda um pouco a superar essa difícil fase e acaba trazendo algumas oportunidades para passar de uma forma um pouco mais tranquila, né?
É verdade. O senhor citou dois pontos extremamente importantes que durante, né, o início da pandemia, meados do ano passado, a gente trazia bastante a reclamação, né, de lojistas em shopping centers que não conseguiam negociar esses aluguéis. E essa situação é importante porque o governo abriu linha de crédito, mas ela não chegava a esse lojista. Então, a negociação que ficava única, né, para esses lojistas com a franquia ficou mais fácil por ser uma coisa mais coletiva, é isso?
Exatamente. É uma parceria onde nós, com os franqueados, ao invés de ter que individualmente em cada agência bancária, no exemplo de tomar crédito, a gente consegue fazer um contato diretamente num caminho mais fácil de conseguir essa tomada de crédito. Então, são todas negociações que acabam facilitando um pouco. Não, repetindo, não que resolva, não, mas ameniza um pouco essa situação, né?
Exatamente. Conversando aqui com o CEO da Alipar, Ricardo José Alves, a gente fala muito sobre esse impacto da pandemia, mas 2020 não foi um ano fácil só por causa da pandemia. A inflação foi grande para esse setor de alimentação. Os alimentos subiram muito, já tinha subido muito em 2019, né? E teve também um impacto na inflação para esse ano de 2020. Foram dois problemas para serem geridos, né?
Sem dúvida, porque os alimentos eles acabaram tendo um impacto muito grande em razão de aumento de dólar, de exportações mais ativas. Então, principalmente os commodities no mercado interno, vamos falar arroz, feijão, carnes, laticínios, subiram demais. E nesse momento de pandemia, todo o setor de bares, restaurantes, tiveram uma dificuldade muito grande de repassar esses aumentos, porque o consumo está muito baixo, um pouco em razão das restrições colocadas pelo governo, e também pelo consumo, as famílias também estão com uma renda menor, então esse repasse está muito difícil. Então, quando a gente vê uma inflação oficial de 4%, mas os alimentos subindo 20%, 30%, 50%, alguns itens, isso também é mais uma dificuldade. E tem um outro detalhe, Flávio, que você citou, de aluguéis também. A gente ainda tem mais uma dificuldade que está vindo à tona agora, porque a maioria dos contratos de locação, eles são corrigidos pelo IGPM. E o índice de correção, sendo o IGPM que deu 24% no ano de 2020, versus uma inflação de 4% no meio da pandemia, é mais uma dificuldade que todos esses lojistas estão tendo agora no começo do ano também. É onde a franqueadora também está entrando nessas negociações para tentar mitigar um pouco essa situação também.
A gente começou essa semana, doutor Ricardo, até conversando com o Secov aqui de Campinas, né? O sindicato do setor imobiliário, citando exatamente esse ponto, né? Falando do IGPM, quando chegando a 25%, não faz sentido, no momento, negociar com o IGPM, já que a possibilidade de você ficar sem ter essa renda é gigantesca. Ou seja, nesse momento também vai o bom senso para essa área que tem o lojista, ele quer, né, continuar, mas com 25%. 5% de aumento fica inviável. Não é muito melhor negociar o IPCA ou diretamente para ver o que pode ser feito para continuar com esse lojista lá e o rendimento continuar para esses shopping centers, esses estabelecimentos?
Esse é o trabalho que a gente tem feito, de conscientizar os shoppings, de tentando. São negociações difíceis, porque também os shoppings, em 2020, eles também tiveram que abrir mão da renda deles, com certeza, em virtude da pandemia, mas o que a gente está tentando levar agora é que não adianta eles quererem recuperar tudo nesse momento que a gente ainda está tendo uma dificuldade. Porque os shoppings, o impacto está sendo muito grande, porque apesar de ter os melhores protocolos sanitários, também tem as maiores restrições. Porque quando tem as determinações, o shopping segue a riscas e os lojistas que estão ali inseridos também. Diferente, talvez, de algumas lojas de rua, em outras regiões da cidade. Então, o shopping está sentindo muito, mas não tem sentido o que você falou. Uma correção de 25%, onde a gente está falando de inflação de 4% ou 5%. O índice de correção é para recuperar o valor o valor monetário, não é para ter um ganho financeiro. E hoje o que a gente entende, se tiver um reajuste nessas bases, vai ter um ganho financeiro onde ninguém está podendo nem suportar manter o nível de pagamento anterior, quanto mais aplicar um ganho real, né?
Ricardo Alves, diante de todo esse cenário que a gente traçou aqui nesse comecinho de ano, o que a gente pode esperar para esse ano de 2021, para este setor tão importante?
Olha, Flávio, apesar de a gente ter tido um 2020 muito difícil e ter começado 2021, começou também com essa dificuldade um pouquinho maior também, porque aumentou as restrições no começo do ano, em especial para os nossos casos, shopping centers, nossas marcas. Você vê, a grande maioria delas, Montana, Grileto, Gingin, estão em praças de alimentação de shopping, com exceção do Croissant, que tem lojas de rua. A praça de alimentação, ela sentiu mais, mas em contrapartida, no começo do ano, o que a gente tem sentido são grandes oportunidades, porque as negociações novas têm tido num patamar muito melhor do que estava acontecendo anteriormente. Então, a gente tem visto uma procura maior de novos empreendedores por novos negócios. Então, nesse momento, a gente tem encontrado boas oportunidades de investimento nesse setor, ainda mais quando a gente vê com juros baixos, como nós estamos tendo na economia atualmente, o mercado de alimentação, o mercado de franquia, acaba sendo uma oportunidade muito interessante nesse momento que tem tendo boas oportunidades, né?
Bom, não quero entrar na situação política, mas a política envolve muito. Com os dois novos presidentes lá no Congresso, tanto Rodrigo Pacheco no Senado, como Arthur Lira na Câmara dos Deputados. São dois agora alinhados, né, ao governo federal. A expectativa é que as reformas, né, que foram tão propaladas pelo presidente e principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora elas possam começar a caminhar. Essa expectativa existe mesmo no mercado, no setor?
Eu acho que no meio nosso, o que a gente espera, o que você falou, sem viés político, a gente espera as reformas, que isso o país precisa. Então, no começo, nós esperávamos uma velocidade mais rápida dessas reformas liberais que pudessem permitir um avanço da economia. E nós vimos, nesse período, nesses dois anos, a coisa teve a questão da pandemia, que com certeza atrapalhou, mas as coisas não andando no ritmo que nós imaginávamos. Agora, com essa eleição, não vai ter mais razão para falar que as reformas não andaram por A ou B que estavam atrapalhando. Então, a expectativa é boa, tanto a gente vê que os mercados, nesses de ontem e hoje, eles gostaram da eleição por isso, por achar que a velocidade das reformas vão permitir que essas reformas, que o Brasil precisa aconteça, né, Flávio?
E vacinação. Todo mundo que eu estou conversando aqui acredita, tendo vacinação, as coisas vão se resolver economicamente, não só na questão da saúde, é claro que é prioritário, mas tendo vacinação, a economia volta a girar. O senhor acredita a mesma coisa?
Acredito, com certeza. Eu acho que existe até uma certa demanda reprimida no mercado, principalmente no nosso setor, porque as pessoas, eu sinto que elas estão cansadas dessa vida cheia de restrições. Então, a hora que tiver essa vacinação, que permita todo mundo retomar alguns hábitos que tinham, como lazer, fazer as refeições fora de casa, tudo, nós vamos ter uma retomada muito mais rápida do que imaginamos. Então, depende do ritmo da vacinação, mas a gente espera pelo menos um segundo semestre já de uma retomada bem intensa, Flávio. Essa é a previsão que a gente tem aqui dentro da Lipar. Dentro do nosso planejamento, ainda com alguma dificuldade nesse primeiro semestre, mas com a evolução da vacinação, a gente tem um segundo semestre bem mais produtivo e já com uma retomada bem forte.
Ricardo José Alves, que é CEO da Lipar, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, não só aqui no rádio, mas também no YouTube e no Facebook. Muito obrigado, doutor Ricardo.
Eu que agradeço, Flávio, foi um prazer falar com vocês.
Ricardo José Alves conversando com a gente aqui dentro do Perspectivas 2021, CEO da Alipar.
CBN Campinas. Oferecimento Recap.